tarde a todos, os senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos dar início então à nossa reunião. Considerando que não temos quórum deliberativo, vamos passar do ponto primeiro, que o ponto primeiro seria a votação das atas, e considerando que não temos quórum deliberativo, portanto passamos para o ponto número 2 e vamos continuar então a apreciação e a análise do nosso projeto de regulamento da Comissão. Considerando que a proposta inicialmente distribuída aos senhores deputados foi objeto de uma proposta de alteração por parte do grupo parlamentar do PSD, que foi também distribuído, vamos então fazer análise por articulado para facilitar, portanto, a nossa análise e reflexão. Considerando também ainda não foi deliberado pela Conferência de Presidentes as competências da Comissão, portanto também não estamos aqui portanto, com um prazo e limite para a aprovação do nosso regulamento, portanto temos de fazer esta análise mais cuidado e com tempo, portanto até à aprovação final deste documento, que se torna essencial, como é óbvio, para o bom funcionamento da Comissão, mas não temos aqui nenhum deadline e portanto deixa-nos aqui à vontade para fazermos uma adequada reflexão sobre as propostas apresentadas. Vamos então dar início. A minha sugestão era pegar na proposta de alteração do PSD e eventualmente irmos fazendo os reparos que entendam por convenientes por cada um dos artigos. Como é óbvio, sempre confrontando, portanto, a versão originária com a versão, com a proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Conforme podem constatar, portanto, este documento tem agora uma sistematização diferente, portanto, está sistematizado por artigos. Relativamente ao artigo 1º, estabelece aqui, portanto, tem aqui uma arrumação diferente da inicialmente apresentada. Portanto, nós estamos a analisar, portanto, o nosso anexo ao regulamento, não é? Portanto, relativamente ao artigo 1, respeitante, sob a epígrafe, expediente, a proposta do PSD vai no sentido de uma melhor arrumação deste artigo. Basicamente, no número 1, recepcionada, portanto, o expediente é disponibilizado em registro eletrónico a todos os deputados. Isto é a regra, é o princípio. Em registro eletrónico, não sei se não será melhor em correio, será disponibilizado via correio eletrónico. Registro eletrónico, não sei qual é.
Presidente, peço desculpa, Sr. Presidente, efetivamente ficou aqui colocado por correio eletrónico, não é? E eu gostava.
Não, está registro eletrónico, mas acho que se adequou melhor correio eletrónico. Relativamente às especificidades a que deve obedecer, portanto, o expediente relativamente a procedimentos de levantamento de imunidades, impedimentos ou de pedido de elementos, estão estabelecidas aqui três regras. Basicamente, na alínea A do número 2, é disponibilizado aos deputados apenas a referência à solicitação e respectiva data, ficando o processo disponível para consulta dos deputados membros da Comissão, mediante averbamento nos serviços de apoio à Comissão. Considerando que estes procedimentos são procedimentos de caráter reservado, como é óbvio, na distribuição da documentação respeitante a estes procedimentos, apenas vai ser disponibilizado, portanto, as referências aos respectivos processos, ficando preservada, portanto, a identidade e dados pessoais ou nominativos relativamente aos deputados. Aqui também, basicamente, diz que na linha B, que é enviado o processo por correio eletrónico, está muito bem. A linha C, ao deputado visado e enviado cópia em suporte eletrónico, com garantia de recibo de entrega e simultâneo aviso de notificação por SMS. Muito bem. Não há nada...
Portanto, Sra. Presidente, fica efetivamente a correção...
Sra. Deputada...
Sim. Sra. Presidente, então no número 1 fica então a correção de, e bem, de substituição do registro por correio eletrónico, certo? Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. A única chamada de atenção que eu gostaria de fazer relativamente aqui ao artigo no artigo 1, respeitante ao expediente, é que estas regras aqui estabelecidas para o expediente relativamente ao levantamento de imunidades, impedimentos e incompatibilidades, também compreende a questão das testemunhas. E no que se refere ao procedimento a adotar relativamente às testemunhas, não está sujeito a estas regras, nomeadamente no sentido de preservar a identidade dos visados. Nesse sentido, não sei se querem apresentar aqui alguma proposta de alteração ou fechamos o artigo tal como está. Isto porquê? Porque relativamente ao levantamento de imunidade para depor como testemunha, é elaborado um parecer e remetido ao par e, de acordo com a proposta de regulamento, de acordo com o artigo 8º, o parecer é levado ao conhecimento da mesa. É levado ao conhecimento da mesa, não sei se querem manter estas situações, levar ao conhecimento da mesa, levar ao conhecimento da comissão, e se faz sentido preservar, portanto, os elementos relativamente a estes procedimentos.
Sra. Presidente, apenas dizer que, efetivamente, nos termos do número 2 do artigo 1º, quando se faz menção que o expediente é relativo ao levantamento de imunidade e depois também de impedimento, este impedimento que está aqui já é o impedimento da testemunha. E nessa medida, se bem percebi a questão.
Exatamente, Sr. Deputado, é isso que eu estou a dizer, exatamente. Portanto, este artigo abrange os procedimentos respeitantes às testemunhas. E é por isso que eu estou a dizer, porque é elaborado nestas situações de respeitante a testemunhas, é elaborado um parecer e é enviado ao par. E é dado conhecimento das duas uma, ou é dado conhecimento à mesa ou à comissão. E a minha pergunta é se estas regras elencadas no número 2 também devem abranger esses procedimentos respeitantes ao depoimento como testemunha, à linha A. Essencialmente, não. Parece-me que não deve estar abrangido pela linha A. Eu não sei se me fiz compreender.
Sim, Sra. Presidente, sim. Agora, temos é que, no que respeita às testemunhas e à prestação do depoimento como testemunha, os procedimentos estão previstos no artigo 8º.
Exatamente, Sra. Deputada. Nesse sentido, e circunscrevendo aqui a questão ao número 3 do artigo 8º, que diz que se o deputado se pronunciar em sentido desfavorável ou suscitar qualquer questão pertinente, é designado um relator para a elaboração de parecer, pronto, o qual, nos termos do número 1 do artigo 2 anterior, o qual é apreciado e votado em comissão. E também, nas situações em que... nas outras situações a que se refere. Não, eu ainda há pouco estava-me a referir, portanto, ao número. Eu estava-me a referir ainda há pouco ao número 4 e também esta situação diz respeito ao número 3. Nas situações em que o Presidente da Comissão envia parecer ao PEPAR, dele dando conhecimento à mesa de coordenadores, à mesa e coordenadores. Também poderá ser dar conhecimento à Comissão.
Sr. Presidente, desculpe, estava a fazer menção a que artigo? Ao artigo?
O artigo 8º estabelece o procedimento a adotar relativamente às testemunhas, ao depoimento como testemunha, certo?
Certo.
E a minha pergunta é se deve ser considerado matéria de caráter reservado, nomeadamente o tratamento a dar aos documentos deve ser idêntico às demais situações elencadas no artigo 2, número 2. Voltaremos ao 8º. Isto é só para não voltar atrás ao número 2, só chamar a atenção que poderá ser suscitada esta questão relativamente aos procedimentos para te pôr como testemunha. Ou se contrazemos ao conhecimento, quer da mesa ou da comissão, os pareceres também não é distribuído aos deputados, portanto, é distribuído aos deputados o parecer, mas na ordem do dia não está, portanto, a informação completa.
Parece-me que adequada a conjugação do artigo 1º com o artigo 8º e, portanto, e da desnecessidade de estar aqui feita alguma menção em face do que já está vertido no artigo 8º. Sra. Presidente. Sem prejuízo de melhor entendimento, com certeza. Mas parece-me adequada da conjugação do artigo 1º com o artigo 8º, que efetivamente a especificidade para as testemunhas é a que está aqui vertida neste artigo 8º, e não vejo necessidade, ou não vemos necessidade, de se alterar a redação do artigo 1º.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Bom, a lógica do primeiro é, no fundo, ter, digamos, uma parcela de procedimentos comuns aos processos todos. E, portanto, também, de alguma maneira, estamos a introduzir neste número 2, ou a manter, por assim dizer, a ideia de que o acesso à informação completa por correio eletrónico, na linha da tentativa de evitar fugas ou disseminações e tudo mais, é mais limitada que no passado. Portanto, todos os deputados podem ir consultar o processo uma vez que tomam conhecimento dele, e a distribuição eletrónica é limitada. E, portanto, se estamos a assumir isto para impedimentos em que nem há à partida ou pode não haver sequer matéria judicial, eu acho que, por maioria de razão, devemos manter também igual para as testemunhas. E, portanto, nesse sentido, também parece que possa não ser necessário mexer no primeiro, porque se o aplicarmos ao caso... A dúvida que tenho é mais no proémio do número 2. O expediente relativo ao levantamento de imunidades, de impedimentos ou de pedidos de elementos, obedece às seguintes regras. Isto é um levantamento de um impedimento, portanto, ele está aqui coberto. Portanto, ele não há uma incompatibilidade, portanto, está no outro plano, e, portanto, resolve para o que interessa aqui, que é a disposição comum a todos, e depois a outra disposição, à qual lá iríamos, sobre quem é que ele é distribuído, ou melhor, a quem é que dá de conhecimento, e depois, se calhar, veríamos nessa altura. Não antecipando, eu acho que deve ser dado conhecimento à... Não. Enfim, finou-se. Talvez pudesse ficar assim, não seria problemático. A única dúvida aqui é só uma, que é a matéria das incompatibilidades.
Senhores deputados, vamos ver. Relativamente ao procedimento atinente à prestação de depoimento, como na qualidade de testemunha, o interprocedimental do procedimento é a Comissão receber esse expediente e notificar o deputado para se pronunciar relativamente à forma como quer prestar o depoimento, se é presencial, se é por escrito. Tem sempre a prerrogativa de prestá-lo por escrito. Havendo uma pronúncia favorável de não oposição a prestar o depoimento, a mesa elabora um parecer e é enviado ao Presidente da Assembleia da República. E nessas situações, a única coisa que vem aqui à Comissão ou à mesa e coordenadores é o parecer que foi enviado ao Presidente da Assembleia da República e é trazido aqui à mesa e coordenadores ou à Comissão apenas para conhecimento. A minha pergunta é se relativamente aos documentos respeitantes ao levantamento de impedimento para depor como testemunha, deve-se manter o caráter reservado dos documentos ou não. É só isso. E daí a minha pergunta, considerando que o artigo 2 é abrangente e abarca as situações de depoimento como testemunha, a minha pergunta é muito simples. Se relativamente ao tratamento a dar aos procedimentos respeitantes ao depoimento como testemunha, deve-se manter o caráter reservado desses documentos ou não? Esta é a pergunta. Portanto, não temos necessariamente que mexer nos artigos. É uma questão de opção. ou realmente a regra é esta e abrange as situações dos procedimentos como testemunha, ou não. Se eventualmente considerarem que deve ser mantida, portanto, a informação só de caráter reservado, então aquilo que eu vou trazer à mesa e coordenadores ou à comissão é dizer apenas que no âmbito do processo Y que é o procedimento que nós fazemos. Está-me aqui a chamar a atenção a senhora deputada, a senhora assessora, está aqui a dizer que a prática desta comissão é manter o caráter reservado. E a minha pergunta é: mantemos esse procedimento?
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, sim.
Senhora Presidente, apenas para registar, da parte do Grupo Parlamentar do Chega também.
Então, se houver consenso nesse, portanto, mantém-se inalterada a redação do artigo 1º e, portanto, vamos manter de caráter reservada a informação e apenas daremos conhecimento, ou quer seja à mesa e coordenadores, quer seja à comissão, vamos dar então apenas conhecimento só da identificação do processo e que foi concedida a autorização, sem mais informação adicional. Passamos então, portanto, então o artigo 1º ficará fechado apenas com a correção, substituir a palavra registro por correio, no número 1. Relativamente ao artigo 2, sobre a epígrafe audiência prévia, este artigo, eu peço algum cuidado na sua análise, na medida em que é crucial, na medida em que estabelece aqui esta garantia de defesa do interessado, portanto, audiência prévia de interessado, e aqui eu acho que é importante acautelar, não só definir muito claramente qual é o prazo da audiência prévia, se este prazo é contínuo ou não, se qual é a forma em que deve ser efetuada a notificação, quando é que o visado se considera notificado, e também concretizar se o prazo, caso haja um pedido adicional de elementos, um pedido de elementos complementares, se é concedido novo prazo ao visado ou se o prazo se suspende apenas. E eu acho que aqui a redação proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD não clarifica alguma destas questões e, portanto, peço alguma atenção aos grupos parlamentares relativamente a estes aspectos.
Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD efetivamente considera que esta redação, e sem prejuízo de sofrer melhoramentos, que considera oportunos e convenientes, a cautela dos efeitos pretendidos, e nessa medida, pronto, sem prejuízo ao escutar os demais grupos parlamentares, considera que é aquela que, tal como acabei de dizer, que a cautela esse direito de defesa. Vamos lá ver uma coisa. O direito de defesa, nesta sede, temos de ter também aqui algumas cautelas na forma com que o abordamos. Estamos aqui a falar de uma pronúncia. O deputado, relativamente ao qual se vai suscitar a questão ou do impedimento ou da imunidade, efetivamente não vai aqui exercer nesta sede uma defesa da sua argumentação técnica e jurídica, que não é aqui, é judicial. E, portanto, tem um prazo para dizer o que lhe aprover relativamente àquele pedido de imunidade. Portanto, não temos que ter aqui também um excesso de garantismo que pode, efetivamente, protelar o procedimento e, consequentemente, atrasar o processo judicial.
Senhor Deputado, Pedro Delgado de Alves.
Mas, muito obrigado, Sr. Presidente. Mas a solução como está, ou seja, há um prazo de audição de 10 dias e, portanto, acho que esclarecemos, se calhar reduzindo a escrito, que eles são 10 dias corridos, como é a prática. Portanto, se eventualmente isso ficar ou numa norma sobre contagem de prazos mais à frente ou noutro local, mas eventualmente isso ser esclarecido. Depois, a questão é mais do número 3 e como é que olharíamos para o número 3, porque a questão colocou-se num caso concreto, ainda por cima. Saber se, no fundo, a chegada da nova informação determina um novo prazo ou não. Eu acho que, de facto, ele tem que ser esclarecido, porque Porque depende, porque nós já temos assistido a circunstâncias em que não há informação nenhuma e, portanto, a chegada da dita nova informação, na verdade, é a chegada da primeira informação, e nesse caso acho que o prazo tem de ser 10 dias, como pode haver casos em que surge só informação complementar. Fazer a triagem entre uma coisa e outra é menos seguro e pode ser preferível dar 10 dias da segunda vez também. Apesar de facto, poder ter o efeito de demorar mais até o procedimento estar cumprido. Mas também, no limite, se ele for simples, nada obsta que o visado responda logo. Se o tribunal mandou insuficientemente instruído o pedido, também isso não deve onerar quem tem que se pronunciar sobre ele. Eu sei que o equilíbrio não é extraordinário, mas se cumprirmos os nossos prazos, é razoável que possa haver... Eu coloco isto nesta perspectiva, porque o caso que tivemos recentemente era precisamente uma questão que depois era suscitada pelo deputado visado. Era que estar só a acrescentar alguns dias, quando na verdade não tinha tido acesso a nada no início, podia ser um problema, etc. Mas nem sempre o que falta é tanta informação. Às vezes faltam só elementos complementares que são logo prestados. Portanto,
obrigada.
Um elemento adicional, portanto, acrescentar alguma coisa seria, na parte final, caso seja formulado pedido de informação complementar à autoridade judiciária, a mesa da comissão notifica o deputado visado por correio eletrónico da nova lata de mito para efeitos do exercício do direito de audição prévia, que não pode ser inferior a qualquer coisa. Por aqui, eu acho que tem que haver aqui um mínimo, se não forem 10, pelo menos 8 dias.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Nós tínhamos já refletido sobre a questão dos prazos e acho que foi unânime no sentido de que era concedido o prazo de 10 dias da audiência prévia e a prerrogativa do deputado em solicitar informação adicional deveria ser efetuado nos primeiros 3 dias deste prazo de 10 dias. E aquilo que também foi consensualizado na altura é que o prazo interrompia e era concedido novo prazo. E tínhamos também consensualizado que no global o prazo seria de 13 dias, que era, portanto, em última instância, que era, caso o deputado usasse esta prerrogativa de solicitar informação adicional, teria no todo, portanto, 13 dias para audiência prévia. Eu acho que este é um prazo razoável, independente de nós fazermos aqui, dizermos, e como a senhora deputada muito bem disse, que não estava aqui, não iria, portanto, este direito de pronúncia, não iria aqui fazer grande informação, mas pronto, é um direito que lhe assiste, é um direito, penso eu, até constitucionalmente consagrado, e portanto é uma prerrogativa que cabe ao deputado, e portanto temos que garantir que este direito seja exercido em prazo adequado e suficiente para o fazer. Portanto, nesse sentido, eu acho que era importante clarificar, portanto, esta questão e julgo que inicialmente a nossa proposta era no sentido do que eu acabei de dizer, não é? Que em última instância seria concedido um prazo de 13 dias, considerando a situação do deputado pedir informação complementar. Senhores deputados?
Senhora Presidente, é o seguinte, efetivamente, lá está, tudo foi minimamente pensado. Não nos podemos esquecer de que há prazos de natureza urgente e em que muitas vezes chega aqui a notificação do Tribunal para pronúncia num prazo máximo de 3-5 dias. E nessa medida, esta redação foi pensada para uma certa maleabilidade em face da notificação que chega por parte do Tribunal. Portanto, a regra dos 10 dias, sem prejuízo, tal como se diz no número 3, e em face do caso em concreto, de se ter que designar uma nova data limite para a pronúncia. É precisamente para criar aquela janela em face da notificação que a Comissão recebe vinda do órgão judiciário respectivo. E, portanto, estabelecer de forma estanque os 13 não vai de acordo a estas necessidades que vão, com certeza, acontecer.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu compreendo aquilo que me está a dizer. Aliás, eu na interpretação que fiz da proposta do PSD, também fiquei aqui com dúvidas, Porque, vamos lá ver, eu estou-me aqui a cingir àquilo que é a regra dos 10 dias, como é óbvio, sempre acautelando as situações que justificam um prazo, portanto, nas situações de processos urgentes, pode-se estabelecer prazo diferente dos 10 dias, mas nunca inferior a 3. Mas esta situação aqui do número 2, aqui esta previsão do número 2, quando diz que, cabendo à mesa da comissão notificar o visado por correio eletrónico da data limite para o exercício de tal direito, não se refere só às situações de procedimentos urgentes, refere-se às situações, às duas situações. Portanto, o que me está a dizer é que nós aqui, se nós acolhermos esta redação, a mesa ficará sempre com um poder discricionário, caso a caso, de determinar um prazo. Eu não me parece que este seja um procedimento.
Senhora Presidente, não me parece, não. Efetivamente, desculpe, sim, Senhora Presidente, não me parece que efetivamente seja uma situação discricionária por parte da Comissão. Ou seja, o que está aqui, parece-me, no número 2, é que, de facto, é o prazo regra dos 10 dias, salvo, processos com caráter urgente, em que não pode ser fixado um prazo inferior a 3, cabendo à mesa, dando maleabilidade à mesa em face da notificação que chega, ou dos 10 ou dos 3. Pronto, e nessa medida não nos parece discricionário. Mas pronto.
Eu se calhar não me fiz entender bem, mas se nós fizermos a interpretação do número 2 e do número 3, está um prazo geral de 10 dias para os procedimentos que não têm urgência. Para os procedimentos urgentes, estabelece a possibilidade de fixar um prazo diferente dos 10 dias, mas não inferior a 3, cabendo à mesa de fixar o prazo limite, mas não diz, não concretiza nas situações em que é solicitada a informação complementar, não concretiza qual é o prazo a fixar. Eu não estou-me a referir nem aos processos urgentes, nem à regra geral dos procedimentos normais. Eu só precisava que os grupos parlamentares se pronunciassem relativamente a estas situações do número 3. Senhor Deputado Pedro Delgado.
Então, tentando aqui uma quadratura do círculo, então se fôssemos buscar os prazos do número 2 de novo para o número 3, ou seja, caso seja formulado pedido de informação complementar à autoridade judiciária, a mesa da Comissão notifica o deputado visado por correio eletrónico de nova data limite para o efeito do exercício do direito de audição prévia, aplicando-se o disposto no número anterior. Ou seja, estabelece novos 10, ou no limite, caso seja de urgência, pode estipular até 3. O que significa que podemos ter circunstâncias em que é 3 mais 3, circunstâncias em que é 3 mais 10, 10 mais 3, ou 7 mais 7. Portanto, mas no fundo há uma baliza máxima que é 20 dias no total e que é, tem um harmónio de flexibilidade em função da urgência ou não. Eu acho que isto chegaria só talvez com esta remissão expressa só para o número 2 anterior e matávamos assim. Matávamos. Dávamos vida, é ao contrário.
Senhora Presidente, acompanhamos a redação sugerida pelo grupo parlamentar do PS, pela voz do Dr. Pedro Delgado Alves.
Senhor Presidente, o Chega também acompanha.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Pronto, foi consensualizado então alterar a redação proposta do número 3. Ficaria assim uma redação. Caso seja formulado pedido de informação complementar à autoridade judiciária, a mesa da comissão notifica o deputado visado por correio eletrónico da nova data limite para efeitos do exercício do direito de audição prévia, vírgula, nos termos do número anterior. Ok? Havendo concordância, ficará
sim, senhora,
esta redação.
Muito obrigada.
Coloco ainda à consideração dos senhores deputados relativamente à menção expressa de que os prazos de audiência são contínuos.
Perdão, não estava ligado o microfone. Como efetivamente a mesa é que fixa os prazos, na notificação depois dirigida ao deputado em questão, essa menção de que os prazos são contínuos. Mas ainda assim, se quiserem fazer essa menção aqui no documento, também nada obsta.
Obrigada, Sra. Deputada. Como é óbvio, de acordo com aquilo, com a redação proposta, deve ser fixada uma data limite. Mas pronto, temos de consensualizar que os prazos concedidos são contínuos ou não. Sendo contínuos, eu julgo que será melhor esta menção expressa, porque houve situações, nomeadamente em procedimentos que estão a decorrer no âmbito desta comissão, em que são situações em que o prazo que era imposto era 3 dias e caíam, por exemplo, a uma feira, quer dizer, e depois acaba por prejudicar aqui. E é importante definir isso. Porque, assim, ainda que nas situações em que fica ao critério da mesa a definição de um prazo, aí nós podemos sempre estabelecer o prazo. Mas nas situações em que o prazo é estabelecido em função do princípio geral dos 10 dias, Sra. Deputada Paula
Sim,
Margarido.
Nada obsta, Sra. Presidente, nada obsta. Pode ficar a menção de que, efetivamente, a contagem dos prazos é contínua, tal como também já acontecia, já foi mencionado no artigo 10º, no que respeita aos prazos para a elaboração de parecer. Portanto, a regra deverá ser sempre da continuidade.
Não sei se há alguma proposta relativamente a introduzir neste artigo, relativamente a esta situação em concreto, se devemos só apenas fazer menção que o prazo para o exercício é 10 dias, contados, portanto, podíamos... Sim, é isso.
Sra. Presidente, se me permite, poderá acrescentar-se um novo número, dizendo que efetivamente, a contagem dos prazos é feita de modo contínuo, e assim fica claro.
Obrigada, Sra. Deputada. Podemos acolher uma redação semelhante à constante do número 2 do artigo 10º, que é os prazos referidos. Os prazos são contínuos e contam-se a partir do dia seguinte. Não, mas a questão é que temos que fazer, consertar uma redação no sentido de que os prazos contam-se, portanto, não são contínuos. São contínuos e contam-se a partir do dia seguinte ao da notificação.
Certo. Sim.
Eu sei que é a mesa que fixa, vamos lá ver. A mesa, nas situações em que é estabelecido um prazo diferente do prazo geral, a mesa tem esse poder discricionário de definir um prazo. Mas sim, eu gostaria de ver consagrado expressamente, portanto, a partir da data a partir da qual se considera o visado notificado, portanto, a forma como é que se contam os prazos. Portanto, eu entendo que seria melhor adicionar aqui um novo número, no sentido de consagrar expressamente que o prazo... O prazo é contínuo e conta-se a partir do dia seguinte ao da notificação.
No momento em que o destinatário aceda ao correio eletrónico. Portanto, é considerado notificado nos termos gerais, não precisamos lá pôr, não é?
Pronto.
Senhora Deputada Paula Margarida.
Sim, Sr. Presidente, percebo. Então, poderá ficar uma redação, se concordarem, de que os prazos previstos no presente artigo contam-se de forma contínua e a notificação considera-se e a contagem dos mesmos, estou agora a falar de cor, conta-se a partir do dia seguinte ao da notificação, como tinha referido.
Terminou, senhora deputada? Senhora Deputada, só para clarificar o seguinte, como é óbvio, no ofício que é enviado, na notificação que é enviada ao visado, já consta essa informação toda, mas temos de ter aqui as regras definidas e consagradas em regulamento para que a mesa cumpra aquilo que está consensualizado em mesa e coordenadores. E daí pretender ver aqui consagrado de forma expressa como é que nós devemos aferir essa contagem e de quando é que se considera devidamente notificado.
A partir de que dia, certo, Sr. Presidente? Pronto, da nossa parte não há qualquer obstáculo. O que é que o Grupo Parlamentar do PS e do Chega dizem quanto a esta matéria?
Muito bem, não havendo qualquer reparo, fica então consensualizado o adicionarmos um novo número. Relativamente ao artigo 3º, depoimento por escrito.
Presidente, desculpe, mas já agora então a nova redação ficará, desculpe, do número 4 do artigo 2º.
Vamos então, no artigo 2º, vamos adicionar um novo número, número 4, com a seguinte redação. Os prazos previstos no presente artigo contam-se de forma contam-se a partir do dia seguinte à da sua notificação.
Mas temos que permitir os prazos previstos no presente artigo são contínuos.
Contínuos, exatamente, e contam-se, exatamente, são contínuos. É isso mesmo.
E contam-se.
Exatamente. Muito bem.
E contam-se a partir do dia seguinte à notificação efetuada por meio eletrónico.
Exatamente. Senhores deputados, considerando que são 16 horas e vamos também ter a nossa reunião ordinária, não, vou só fazer aqui uma breve abordagem ao artigo 5º, relativamente a autorizações em processo especial, só para fazer uma pequena reflexão, para na próxima reunião de mesa e coordenador já estarmos minimamente com este assunto refletido, para também consensualizarmos a redação do artigo 5º.
Podemos dar por fechados o 3º e o 4º?
Sim.
Sim?
Sim, sim. Eu, pois, sim. Relativamente ao artigo 5º, sob epígrafe, autorizações em processo penal, queria fazer aqui uma chamada de atenção e queria apelava aos vários grupos parlamentares uma reflexão sobre o seguinte. Nós estabelecemos aqui no número 1 uma regra, um princípio, que a decisão de autorização da audição do deputado como arguído, estamos só a terminar, como arguído, implica o prévio acesso à informação judiciária contendo os elementos mínimos relativamente à factualidade, objeto de inquirição e à sua temporalidade, bem como a indicação dos correspondentes tipos legais de crime e respectivas molduras penais e ainda a indicação, se for o caso, da existência de fortes indícios da prática do crime doloso. Portanto, esta decisão de autorização da audição do deputado como arguído implica o prévio conhecimento destes elementos mínimos. E quando não nos é fornecido e não nos são submetidos estes elementos, compete à mesa solicitar informação complementar à autoridade judiciária. A questão que eu deixo aqui à vossa consideração é que nós tivemos recentemente três processos respeitantes, portanto, a autorização de audição do deputado como testemunha. Aliás, três situações no âmbito do mesmo processo em que um dos deputados visado solicitou informação complementar. E nós, por uma questão de equidade, acabámos de também solicitar, considerando que vinha tudo ao abrigo do mesmo processo, solicitar essa informação complementar. Aliás, como isto é imperativo, esta regra é imperativa, eu tenho que garantir que é trazida à Comissão estes elementos mínimos para a emissão do competente parecer. Agora, chegou-nos aqui uma exposição de um deputado visado que diz que não tinha interesse em que fosse dado conhecimento aqui à Assembleia dessa informação, nomeadamente quanto à factualidade. Não, porque o próprio considera que tem, que quer que seja levantado logo a imunidade, porque quer que o processo seja tratado com toda a celeridade, e considerando que são matérias de caráter reservado, quer dizer, nunca serão matérias, vamos lá ver, o culminar destes procedimentos culminam sempre com uma decisão, uma deliberação em plenário, e é sempre levada a público, portanto, essa informação. Mas também, que também elementos que não são, pronto, elementos mínimos.
As páginas 230 têm que ter informação
porque têm pedido levantamento. Exatamente, pedido levantamento de imunidade, e, portanto, claro que o chapéu da reserva vale para tudo, não é? Mas não me parece que não há. Não há.
Pronto, esta reflexão que eu vos pedi tem a ver com o seguinte. Na redação inicialmente proposta, nós tínhamos, além de, portanto, aqui, o número 2 dizia, não sendo instruído com os elementos referidos no número anterior, ou seja, não sendo de todo instruído com estes elementos mínimos, a mesa devia oficiosamente logo solicitar essa informação complementar.
É igualmente importante, evidentemente, que é dado contraditório. Mas quem tem que tomar uma decisão em nome do interesse do Parlamento e para referir-se à manipulação do processo é só a Assembleia, desconsiderando considerações de direito de defesa que se colocam no outro assento. O que o deputado, no limite, pode ter que ver é se, de facto, detecta dali o indício de utilização do processo com outras finalidades que possam justificar o não levantamento. Mas, em rigor, isso é que seja secundário, mas não é o ponto, não é o objeto principal da razão pela qual se pede os elementos. É para poder o relator fazer um relatório em que diga, por A mais B, há aqui elementos mínimos e tal.
Sem dúvida. Acompanhamos o entendimento do Sr. Dr.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não, claro.
Pronto, eu só me coube trazer, portanto, esta pronúncia aqui por parte do Sr. Deputado. Relativamente ao número 2, portanto, a redação inicialmente proposta era no sentido de não só a inexistência destes elementos mínimos, mas quando a mesa ou a comissão entendesse que os elementos eram insuficientes. Porque uma coisa é a inexistência de elementos, outra coisa é a insuficiência ou a pouca clareza dos elementos que nos são trazidos. Porque foi eliminada a proposta... Vamos terminar já. A proposta, senhores deputados, a proposta do Grupo Parlamentar do PSD eliminou a referência, o caso se verifique falta de informação insuficiente, ou caso se verifique informação insuficiente, ou ambígua. Não sei se querem... Pronto, fica esta reflexão. Vamos terminar esta reunião porque já estamos em cima da hora para a nossa reunião ordinária. E então vamos continuar a nossa análise na próxima reunião da mesa e coordenadores. Muito bem, obrigada, senhores deputados. A nossa próxima reunião. Na próxima reunião, também é na próxima semana, também é uma semana atípica. Temos plenário dia 11, 12 e 12, não é? Portanto, vamos ver se se justifica ou não marcarmos a nossa reunião de mesa e coordenadores, porque também temos que ter a nossa reunião ordinária e não sei se vamos ter aqui disponibilidade de agenda de fazer, porque temos o plenário às 15 horas e temos que eventualmente, não sei se dará para realizarmos a nossa reunião ordinária e a reunião de mesa e coordenadores.
A plenária. Ou após o plenário?
Eu acho que tudo é capaz de ser mais.
Só a plenária?
Ah, sim, está.
Mas o meio-dia porque...
Ao meio-dia do dia 11, terça-feira. Não, eu sugeria que a nossa reunião ordinária fosse às 14 do dia da terça-feira, do dia 11.
Mas o...
Senhor deputado Pedro Delgado Alves, tem disponibilidade para o dia 11 às 14 horas?
A plenária.
Plenária ordinária.
Eu ia dizer, eu não sou imprescindível, só que eu tenho um relatório.
Então, então fazemos na quarta-feira. Às duas.
Quarta-feira às duas, se pudesse
pode ser.
Pronto, perfeito.
Okay. Então faríamos então a nossa reunião ordinária.
Não é que infelizmente eu tenho uma audição, tenho uma audiência de um partido com género.
Pronto, 14. Obrigada, senhores deputados. Então,
às 14 e 12, não é, Sr. Presidente?
14 e 12. Sim, sim, sim.